Vou fazer só um comentário rápido, assim, e já de antemão expressando assim a minha admiração pelo trabalho do Sérgio com Nós na Teia e de outros lugares que às vezes eu visito e que eu chamo de santuários de sanidade mental e ecológica. Eu fiz ontem um texto pequenininho, lembrando uma parábola budista que os monges interessados em saber como que era a vida do mestre, né, perguntaram para ele: mestre, como que era a sua vida antes de se iluminar? E o mestre falava assim: antes de me iluminar, eu carregava água e cortava madeira. Aí eles falam assim: mas e agora, mestre, que o senhor se iluminou, o que que o senhor faz? Eu corto madeira e carrego água. E no seguinte sentido, eu vejo que todos nós que estamos na busca assim de uma vida com impacto positivo, é uma busca, é uma utopia. Dentro da sociedade atual, ela é uma utopia. É muito difícil a gente concretizar isso em todos os aspectos. E por isso mesmo a gente não pode julgar os vários estágios que as outras pessoas estão. Mas, numa situação de quarentena, eu com um sítio relativamente novo aqui, eu não tenho soberania alimentar, porque eu não tenho tudo que eu gostaria de comer, mas eu já tenho segurança alimentar. E reforça muito para mim, assim, ver a jornada. Vou citar de novo o Sérgio no Nós na Teia, né? Que já é uma jornada de muitos anos. Reforça muito para mim isso, que a gente que está nessa busca, a gente já tem feito o que tem que ser feito, né? E eu acho que o senso de urgência às vezes até compromete um pouco a nossa saúde, porque a gente fica um pouco mexido demais com o sentir da, a gente já não sabe mais da urgência. Acho que algumas pessoas que estão aqui presentes, a gente já sente a urgência, a gente já tem ela interiorizada. E às vezes isso faz com que a gente se martirize muito. Então, eu tenho buscado a fazer mais do mesmo, que já é isso. Buscar uma vida de impacto positivo. Quando eu lavo a minha louça, eu sei que aquela água ali está alimentando a minha horta ali do lado ali, ela já não está sendo jogada fora, né? São pequenas atitudes que vão melhorando. Mas eu acho que no modelo civilizacional que a gente tem hoje, a gente não consegue, sem fazer um êxodo urbano massivo, sem fazer uma sem trabalhar assim, essa questão de tirar essa concentração enorme, essa densidade dos centros urbanos, a gente não consegue fazer isso. E, de fato, algumas pessoas não querem abrir mão dos privilégios que elas encontram nesses grandes centros. Então, e são essas pessoas que nos colocam em risco, porque são essas pessoas que tendem a não obedecer à quarentena, são essas pessoas que tendem a não conseguir obedecer à quarentena, porque elas não têm onde buscar água, comida e outras coisas, elas dependem completamente do sistema. Então, numa situação como essa de colapso, a gente só é informado da necessidade que a gente tem de ser cada vez mais responsável pelo nosso viver. E aí a gente tem, infelizmente, do outro lado, as pessoas que não estão nessa busca ainda, por qualquer que seja a razão, mas algumas delas são as que colocam o todo em grande risco, porque elas dependem demais de um sistema que é moroso, que é lento, que é burocrático, né? Então, assim, me preocupa muito, mas eu, para ser bem sincero, tenho procurado ficar numa situação de celebração da minha condição de privilegiado, que é de estar perto de parte da minha comida, que é de estar perto da água que me nutre e que é de poder estar em isolamento num momento tão complicado e ainda ter a internet, que, para quem não sabe, usa em torno de 15 a 20% da eletricidade do mundo hoje. Então, assim, se a gente entrar num colapso energético grave em vários países que a eletricidade é bancada por carvão mineral, a gente vai ter dificuldade com a internet também. Então, assim, eu me sinto privilegiado, tenho tentado não ficar muito surtado, mas é complicado para mim porque eu tenho muita gente no Brasil que faz parte do grupo de risco, né? Muitos idosos, diabéticos, hipertensos, pessoas com problemas de respiração. Então, assim, me sensibiliza muito. Mas eu tenho procurado celebrar também o meu privilégio. Obrigado pela sua companhia até o final deste podcast. Se você tem aprendido, se conectado e beneficiado com o conteúdo que produzo, pode me apoiar pelo site apoia.se/impactopositivo. Ou pode enviar doações pelo Pix podcastimpactopositivo@gmail.com. Para receber novos podcasts, se inscreva pelas plataformas Podbean, Stitcher, iTunes ou Spotify. Você pode também deixar seu contato no meu site, euricoviana.com.br, para receber artigos e notícias de cursos e eventos, e no canal do YouTube para ser notificado de novos vídeos e entrevistas. Além disso, pode me seguir pelo Instagram, @eurico_viana. Seu apoio é super importante para que eu possa continuar divulgando conteúdo de pensamento crítico, ecológico e sistêmico, e conectando as pessoas que já vivem as soluções que precisamos ver no mundo. Abraço e até o próximo podcast.